Parashá dessa semana, que são Parshiot, são duas porções dessa semana, são Vayakhel e Pekudei, e com elas encerramos o segundo livro da Torá. Também neste Shabbat, nós lemos a quarta das porções especiais desta época, Parashat HaChodesh, que fala sobre a mitzvah do calendário judaico, e também sobre Pesach. O primeiro Pesach, como que eles tinham que se preparar para o primeiro Pesach no Egito. Isto é uma preparação para Rosh Chodesh, que será, se Deus quiser, na semana que vem, na quinta-feira. Parashat Vayakhel e Pekudei são parshiot que arrematam todo o assunto tratado sobre a construção do Mishkan, do tabernáculo. Antes, quer dizer, na semana passada, um pouco, há duas semanas atrás, bastante, há três semanas atrás, bastante, as parshiot tratavam sobre a ordem de construir o Mishkan. Como construir todas as ordens, como Deus ditou ao Moshe, como deve ser feito. E estas parshiot agora, Vayakhel e Pekudei, contam como de fato foi feito. E a Torá fala todos os mínimos detalhes, como Moshe ajuntou o povo primeiro e disse para eles sobre a importância de Shabbat, mesmo que estamos com pressa para construir a casa para Shem, o tabernáculo, Shabbat não pode se construir. Shabbat não se pode tingir, Shabbat não se pode escrever, Shabbat não se pode cortar, Shabbat não pode preparar o Mishkan. Somente nos dias de semana é que nós vamos cuidar e fazer o Mishkan. Aí Moshe anuncia que as pessoas precisam fazer doação. Quais são os materiais que nós precisamos para construir o Mishkan? E o povo doou. E doou muito bem. Ao ponto que Moshe deve falar, chega, deu, já deu, suficiente. Na sequência, a Torá fala cada um dos utensílios como foi feito. E depois a Torá fala como que foram feitas as roupas do Kohen Gadol, dos Kohanim, e como eles pela primeira vez montaram o Mishkan. E como inauguraram o Mishkan. E inauguraram o serviço dos Kohanim, do Kohen Gadol. Que isto acontece justamente nesta época que nós estamos. A Torá fala aqui sobre a inauguração do Mishkan. Beyom HaChodesh HaRishon Be'echad LaChodesh. No primeiro dia do primeiro mês. Que era o Chodesh Nissan, que será, se Deus quiser, na quinta-feira. Depois de tudo pronto, finalmente a nuvem que teria sempre pairada sobre o Mishkan, foi e cobriu o Mishkan. Quando a Torá fala sobre as doações, a Torá diz, todo aquele que tiver esses materiais, começa a falar todos os materiais, e a Torá diz assim, V'chol asher nimtza ito atzei shitim, toda pessoa que tinha madeira de acácia, lechol melechet ha'avodah reviu para todo o trabalho necessário aqui, trouxeram. Estas madeiras não eram madeirinhas pequenas, não eram prateleiras, eram toras gigantescas. Afinal de contas, se usou para fazer os utensílios, como o Aron HaKodesh, como o Mizbeach, o altar, mas também se usou para fazer as colunas. Colunas que tinham 10 amot de altura, são quase 5 metros de altura. E tinha uma vara que atravessava as paredes do Mishkan por dentro para travar elas. E esta vara era enorme. era uma vara que, segundo o Midrash, tinha 32 amot. 32 amot. 32 amot são mais ou menos 16, 15 metros. Estamos falando de varas enormes, pesadas. De onde eles tinham essas madeiras? E nós já falamos diversas vezes, já comentamos sobre isso, que Yaakov Avinu, quando foi para Mitzrayim, quando foi para o Egito, ele passou no caminho em Be'er Sheva, e lá ele pegou árvores que Abraão plantou e levou com ele para o Egito, e disse para os seus filhos, quando vocês saírem de Mitzrayim, levem estas madeiras junto com vocês, porque vocês vão precisar delas. E assim eles tinham estas madeiras para construir o Mishkan, para construir o tabernáculo. O livro Darash Mordechai, do Rav Mordechai Druk, faz uma pergunta muito interessante que o seu filho fez. Nossos sábios elogiam muito Moshe Rabbeinu, porque quando chegou o momento de sair de Mitzrayim, naqueles últimos momentos, na hora de sair de Mitzrayim, Moshe Rabbeinu estava procurando onde está o caixão do Yosef. Yosef tinha dado uma ordem para os seus filhos, o dia que vocês saírem daqui, levem o meu caixão para eu ser enterrado na terra de Israel. E Moshe que foi se ocupar disso. O Midrash ainda fala mais, que enquanto todos os judeus estavam ocupados de pegar prata e ouro para levar embora de Mitzrayim, como a Torá diz, que eles tinham que pedir dos seus vizinhos, o Moshe estava ocupado com outra coisa. Ele estava ocupado em levar os ossos do Yosef. E nossos sábios elogiam bastante Moshe. E dizem que é sobre isso que o Mishlei, Provérbios, diz que uma pessoa que é sábio de coração toma as mitzvot. Quer dizer que o Moshe Rabbeinu foi se ocupar de uma mitzvah, de cuidar de um falecido, enquanto que os outros estavam pensando em levar riqueza com eles. Perguntou o filho do Rav Druk, por que não há tanto elogio para as pessoas que pegaram essas madeiras de acácia que Yaakov trouxe para Mitzrayim e levaram com eles? Se nós formos pensar o tamanho dessas madeiras, o peso dessas madeiras, será que isso não é grandioso também? Enquanto tem pessoas que estão procurando o dinheiro, Moshe está procurando o caixão do Yosef, mas tem outras dezenas de pessoas que estão preocupadas em levar a madeira que Yaakov mandou levar embora de Mitzrayim. Qual a diferença entre os ossos do Yosef e a madeira de Abraão, de Yaakov, que os nossos sábios não elogiam tanto assim? Quer dizer, sequer elogiam, nem falam dessas pessoas que levaram a madeira. Não é uma coisa grandiosa levar madeiras pesadas nas costas? Seja, tudo bem, vai levar nos animais, mas é uma coisa grandiosa. O Rav Druk traz no seu livro uma resposta que ele sugere. Em seguida ele traz a resposta que o seu filho deu. Ele diz o seguinte. Ele diz: o elogio que a Torá está concedendo ao Moshe não é apenas pelo fato dele carregar, ter que transportar os ossos do Yosef, mas sim, imagine só, você tem aqui uma pessoa que está confrontando uma escolha. Qual a escolha? Por um lado, tem a mitzvah que Deus ordenou. Deus ordenou. que eles peguem o dinheiro e peçam dinheiro dos vizinhos. Isso está escrito na Torá. Torá, Deus fala para Moshe antes de sair de Mitzrayim, fale para as pessoas que é para eles pedirem indenização para os seus vizinhos. Então temos aqui uma mitzvah de pedir ouro, prata, sem fim. Quem vai deixar de cumprir essa mitzvah? Uma mitzvah que vai te tornar rico. Quem não vai fazer isso? Eu estou fazendo uma mitzvah e ainda por cima eu vou ficar rico. Tem coisa melhor do que isso? Por outro lado, Moshe Rabbeinu diz o quê? Moshe Rabbeinu pensou na hora, esqueça o dinheiro, esqueça as riquezas. Eu vou cumprir uma mitzvah que é só mitzvah. Não tem lucro nenhum. Eu vou cuidar dos ossos do Yosef. O elogio aqui dado ao Moshe não é que ele agora tem que se esforçar, tem, não, carregar o caixão não é tão difícil. Não é pela dificuldade, não é pelos quilos que ele teve que carregar. Mas sim, o Moshe abandonou uma mitzvah que ele poderia ficar rico para fazer uma mitzvah que ele não vai ficar rico. É uma mitzvah, pura mitzvah. Essa é a grandeza do Moshe. E por isso que existe um elogio especial ao Moshe. O filho do Rav Druk deu uma outra resposta. Ele disse o seguinte: nós vemos aqui a diferença entre a mitzvah ben Adam lamakom, uma mitzvah que é entre você, entre o homem e Deus, e uma mitzvah ben Adam lachaveró, uma mitzvah que é entre a pessoa, o homem e o seu próximo. Trabalhar para construir uma sinagoga é uma mitzvah atraente. As pessoas viram a sinagoga e viram as madeiras que eu quebrei as costas para carregar isso e tirar de Mitzrayim. É uma mitzvah que trará elogios. Elogios sociais, dos amigos, dos vizinhos. Não é difícil de encontrar pessoas dispostas a trabalharem por esta mitzvah. No entanto, uma mitzvah de fazer uma gentileza para o outro. Uma mitzvah ben Adam lachaveró, uma mitzvah que é entre a pessoa e o seu semelhante. Não tem publicidade, não tem glória. É uma mitzvah quietinha. Uma mitzvah privada entre você e aquela pessoa. Yosef HaTzadik teve filhos, teve netos, bisnetos. Seria a responsabilidade deles cuidarem de levar o seu avô. Deixe eles fazerem. Moshe Rabbeinu escolhe fazer justo essa mitzvah. A mitzvah que Ben Adam achaverou, a mitzvah entre ele e o seu semelhante, que nem era, talvez, da alçada dele. Não precisava ele fazer. Mas ele foi buscar fazer justo essa mitzvah. E isto tem uma superioridade até em relação à mitzvah ben Adam lamakom, entre a pessoa e Deus. Há uma história que pode nos ilustrar isso bem. O Rav Yitzchak Zilberstein conta, num livro dele sobre Pesach, quando começa o mês de Nissan, em Israel está começando a primavera. E existe uma brachá especial que se faz quando, na primavera, você vê flores de uma árvore frutífera. Existe uma brachá especial. Shlo chiser b'olamo klum, etc. É uma brachá um pouco mais extensa. Pela Kabbalah, deve-se fazer esta brachá sobre duas árvores frutíferas. Quer dizer, você tem que ver duas árvores uma do lado da outra que tem flores no começo da primavera. Pela lei não precisa. Pela lei basta uma árvore. Pela Kabbalah existe um conceito de ser duas árvores frutíferas lado a lado. O Rav Shlomo Zalman Oyerbach, de abençoada memória, estava andando pela rua no mês de Nissan. Ele passou por uma casa onde tinha uma árvore frutífera. E ele parou e começou a se preparar para fazer a brachá. Uma outra pessoa estava passando. Ele perguntou para o rabino: rabino, se o senhor quiser, andando mais dois quarteirões, tem uma casa que tem duas árvores frutíferas com flores. Então por que não esperar até lá e cumprir a mitzvah da brachá conforme o que a Kabbalah diz, para fazer na frente de duas árvores? O Rav Shlomo Zalman virou para esse judeu e apontou para a janela da casa onde tinha a árvore que ele estava agora se preparando para fazer a brachá. E lá estava uma senhora. Disse Rav Shlomo Zalman: você está vendo aquela senhora? Ela é uma viúva. Ela está parada na janela, toda orgulhosa em saber que o rabino aqui do bairro e vai agora fazer a brachá, Birkata Ilanot, a brachá das árvores, com a sua árvore. É melhor fazer uma bondade dando prazer a esta viúva, mesmo que eventualmente eu venha fazer a brachá numa uma árvore, em vez de fazer em duas, que seria melhor, segundo a Kabbalah, mas é preferencial eu fazer agora esta mitzvah junto com Chesed, com bondade, com esta viúva que está orgulhosa e feliz que o rabino está fazendo brachá na sua árvore. Esse é mais um exemplo onde a pessoa pode combinar as suas mitzvot. Uma mitzvah que é entre o homem e Deus, mas junto com a mitzvah de homem para homem, é preferencial. Assim também o resto da bondade que Moshe fez com os ossos do Yosef era uma mitzvah maior ainda do que carregar a madeira para construir o Mishkan.